agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha, professor Carlos Alberto Oliveira, professor K.O., que a gente conhece na intimidade, debatedor do programa Francisco Barbosa, membro do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio de Janeiro. Bom dia, professor K.O.
Bom dia, querido amigo, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Tupi. Agora não é só ouvintes, né? É ouvintes, é o pessoal que nos assiste por outros meios também, pela internet. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa de hoje com o querido Garcia.
É verdade, muita gente acompanhando. Aliás, a Tupi 24 horas em live no YouTube. YouTube 24 horas, a turma interagindo, acompanhando, vendo. Aplicativos Rádios Net, a Tupi primeiríssimo lugar nos aplicativos Rádios Net e também no próprio aplicativo da Rádio Tupi. Não é isso, Ingrid Michele, minha doce Ingrid, bom dia.
Muito bom dia, meu amor. Muito bom dia, querido K.O. Muito bom falar,
Ingrid,
com você. É um grande prazer.
Bom dia. Bom dia, Ingrid.
Bom dia a todos.
Cadê o nosso herdeiro? Está por aí?
Nosso herdeiro, neste momento, está dormindo, mas está na expectativa de voltar à escola. Está sempre muito ansioso.
Que bom.
Aí entra a minha pergunta. Vamos lá. Hoje, então, é dia de volta às aulas. É isso ou não é, professor K.O.?
Tem que ser, né? Tem que ser. Ô, Garcia, eu vou te falar uma coisa que me deixa mais triste. No dia 25 de abril de 2020, nós tínhamos, fora das escolas e universidades, 1.500.000.000 de alunos no mundo inteiro. Você sabe quantos temos agora? No dia 2, nós tínhamos 212 milhões. Sabe onde a grande parte desses 212 milhões está? No Brasil.
Caramba!
No Brasil, é. Isso é muito triste. Um país que despreza, que desrespeita a educação, mas volta shopping, volta bar, aglomera em praia, vai no transporte, faz de tudo. A vida voltou a uma certa normalidade, com os cuidados sanitários maiores para uns do que para outros, mas parece que o vírus só vai chegar nas crianças e nos professores através da borracha e do lápis. Óbvio que isso não é mais possível. Garcia, são mais de 10 meses em que as nossas crianças e que os nossos adolescentes não estão tendo oportunidades educacionais. Filho de rico, de classe média alta, está estudando com Wi-Fi de melhor potência, internet de primeira, computador, tablet, smartphone, tem de tudo. Mas eu quero saber, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente mais vulnerável, aquele que mora nas comunidades, aquele que mora numa casa em que tem 15 metros com 10 pessoas, em que ele disputa em algum momento um smartphone que funciona muito mal. Então é esta criança que não está tendo a oportunidade educacional. Isso é um cinismo que se faz nesse país. Olha, quando eu olho, sim, o que acontece com essas crianças que não estão tendo a segurança alimentar, porque a maior parte delas que vão para a escola pública precisam daquela alimentação que é dada. Você sabe disso, Ingrid, também, a importância para as comunidades quando nós estamos nas férias. Como é que os pais ficam preocupados porque não vai ter a comida que ele teria na escola de qualidade, com os componentes nutricionais. Por outro lado, Garcia, também, desde o ano passado, a Organização das Nações Unidas, ela alertou no mês de agosto que nós estávamos com um problema seríssimo, que era de você deixar crianças e adolescentes com seus molestadores e violentadores dentro de residências. A violência contra a criança e o adolescente, ela caiu fantasiosamente. Você sabe por que caiu? Caiu porque não tem escola. Porque quem detecta violência contra criança e adolescente é a escola. Quando ele chega na escola, a professora, a diretora, a moça que toma conta da porta, todos olham para aquela criança e veem as marcas, veem que a criança mudou, que não está mais interagindo de forma correta, que tem medo de todo mundo. Essa criança agora não tem o amparo social indispensável. Olha, Garcia, é assustador os riscos que nós estamos correndo. E tem mais um para nós ficarmos só nesse que eu já disse, que é a questão do abandono escolar. A evasão, que assim a evasão será de proporções inimagináveis. Será muito difícil trazer essas crianças mais vulneráveis de comunidades de volta para a escola. Elas já desacostumaram do processo educacional. Por outro lado, muitas delas tiveram que ir vender coisas na rua e ficar jogando bolinha em sinal. Filho de classe média não joga bolinha de tênis no sinal. Por que que a gente tem que aceitar que a escola pública não esteja aberta para que aquela criança tenha o lugar onde ela tem que estar, que é na escola?
Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Caó, e aí eu quero entrar, por exemplo, hoje, segunda-feira, a minha doce Ingrid Michele, o Arthur, né, a gente passou praticamente muita gente que nos ouve agora pagando a escolinha dele lá em Madureira, que no caso é particular, e pagando e sem que ele estivesse estudando. Então, volta hoje, pelo menos, as escolas particulares, as escolinhas, não é isso, Ingrid?
Sim, volta hoje, no dia 8 de fevereiro, né? O Arthur, inclusive, está muito ansioso, passou todo esse tempo perguntando: mamãe, a escola acabou, né? Então, essa pandemia também gerou, né, essa ansiedade, né? Imagino que em várias crianças. E, Caó, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, ano passado foi o primeiro ano, né, de estudo do Arthur. Ele queria muito estudar.
Ingrid, deixa eu só te contar.
Sim.
As crianças que já voltaram em alguns lugares, eu já recebi fotos. A felicidade das crianças entrando de volta nas suas escolas.
Imagina.
Porque as escolas estavam autorizadas, as escolas particulares a retornar já no dia 2, muita criança já voltou para sua escola, né? E tão, tão felizes, porque estão reencontrando seus professores, estão reencontrando seus colegas, né? Estão refazendo laços. Foi um processo muito difícil, muitas perdas, parentes que morreram, pessoas que eles deixaram de ver, desemprego em suas famílias, queda de receita dentro de casa, que faz com que as condições fiquem mais difíceis. O conjunto de perdas é muito grande, então a escola ajuda muito. Ele vai ficar tão feliz de voltar. Eu espero que ele goste hoje, que quando ele chegar na escola, depois ele conte tudo para você, como é que ele ficou feliz de ver a escola.
Eu imagino que é isso que vai acontecer mesmo, porque ele é sempre muito falante, gosta de sempre, né, relatar tudo o que acontece. E o que você falou, realmente, é essa quantidade de perdas que todas as pessoas tiveram, eu acho que as crianças sentiram muito isso. E as crianças menores, como no caso do Arthur, né, que ainda vai fazer 4 anos, por exemplo, ele estava muito animado com a escola, aí entrou na escola, o primeiro ano, era tudo novidade, veio a pandemia... E logo em seguida teve que ficar em casa, né? Ele com 3 anos e já teve que ser apresentado ao estudo remoto, né? Então a criança nessa fase, sempre com muita atividade, né, querendo interagir com outras crianças, né, fica pulando o tempo todo, ter que ficar parada na frente do computador para poder ter uma aula, no caso dele do maternal, foi uma situação muito difícil. Graças a Deus, a escola dele, depois com a liberação, né, aquelas fases todas que foram sendo feitas e os protocolos, a escola dele voltou, né, no final do ano, com aulas, tendo alunos reduzidos, né, o horário menor também, mas pelo menos tentou se reinventar, né, todos os profissionais, e voltaram às aulas presenciais, e eu senti que foi muito importante para ele, assim como para outras crianças. Contudo...
Deixa eu te falar, Ingrid, essa tua colocação é muito importante. Porque para as crianças que têm condição de fazer o ensino remoto, é muito legal, porque ele faz uma coisa nova também, que é de melhorar algumas coisas que você faz online. Então, nós, a partir de agora, vamos ter uma vantagem, que é de você ter a possibilidade de fazer atividades presenciais e, em alguns momentos, fazer essas atividades remotas. Eu vi umas experiências de professores brilhantes de educação infantil que fazendo teatro, fazendo a interpretação de obras de arte, de museu, né? A criançada brincando. Eu vi uma experiência fantástica de um professor de Natal numa escola particular, em que ele foi visitar de novo a horta, né? Na escola. Então ele foi à horta e as crianças estavam em casa. E ele dando aula sobre a horta, dentro da horta da escola, sem nenhuma criança, e todas as crianças em casa. Então é óbvio que os nossos professores brasileiros e no mundo inteiro, eles se desdobraram, porque eles não foram preparados para isso. Então eles tiveram que se virar nos 30.
Eles viraram
muito bem.
Eu estava vendo, por exemplo, na escolinha Gonçalves Durães, não é isso?
É, Centro Educacional Gonçalves Durães.
Lá na Maria José em Madureira, por exemplo, a professora Patrícia.
Professora Patrícia, que, como o Caó bem está dizendo, se reinventou, fazia teatro. Eu acompanhei todas as aulas, obviamente, né? As aulas remotas do Arthur, participava com ele. E era sempre tudo muito interativo, mesmo quando eu disse que as crianças têm um pouco de dificuldade de focar quando são crianças muito pequenas. Mas o que eu percebo para esse ano, que eu queria pedir a sua opinião, eu particularmente eu sou a favor da volta presencial, né? E optei por isso porque acho que é importante para o desenvolvimento e, no caso, acho que o Arthur precisa disso, porque ficar em casa esse tempo todo sem ter o contato com outras crianças e com a escola, que é um ambiente diferente da casa, eu acho que prejudicou e deixou ele assim mais ansioso, e a criança fica em casa só focando em joguinhos do celular,
cognitivo.
Desenho, joguinhos.
Então, o que eu queria saber de
o
você...
O desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças precisam do contato com outras crianças, precisam contato com professores e pessoas de fora do convívio familiar. Porque senão ele fica muito embutado ali dentro da sua casa mesmo, da sua família, e não vê o mundo.
É verdade.
Ir para a escola, para essas crianças mais novas, é também ver o mundo, né?
Então,
eu acho muito bom, muito bom.
Muito bem, eu queria então que ela fizesse a pergunta para depois eu finalizar aqui.
Então, como eu estava dizendo, eu optei pelo estudo presencial, que eu acho importante. Contudo, participando da reunião da escola, percebi que alguns pais ainda preferem o estudo híbrido, mesmo para crianças do maternal, né? O estudo híbrido é o pai vai lá, vai pegar o material de estudo e vai fazer com a criança em casa, porque ainda tem muito medo do coronavírus, desse problema da pandemia. Você acha que a escola, seguindo todos os protocolos, que esse medo se justifica?
Bom, Ingrid, primeiro vamos dar uma corrigida. O ensino híbrido, ele mistura o remoto e o presencial. O que você estava me descrevendo agora são pais que resolveram optar apenas pelo ensino remoto. Esse remoto digital ou mesmo com papel, com impresso e tal. Então, são dois modelos. Nós, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, vamos ficar híbridos. Nós vamos ter atividades remotas e atividades presenciais. Então, temos toda uma tabela para cumprir. O mundo inteiro retornou com muita segurança. Não há risco maior do que ele já tem se expondo na vida em sociedade. Não há até agora, veja, nós voltamos 1 bilhão e 300 milhões de alunos no mundo. E nós não tivemos o aumento de 1.300.000.000 de casos. Nós não tivemos um aumento de óbitos de crianças. Nós não conseguimos até hoje demonstrar que houve óbito ou agravamento de saúde de profissionais de educação porque voltaram atividades escolares. Portanto, as atividades escolares, cumpridos todos os protocolos, distanciamento, higienização das mãos, a questão da alimentação para diminuir o aglomeramento das crianças andando de um lugar para o outro, indo para refeitório, voltando de refeitório, ou seja, diminuindo esse convívio de fora de horário, você criando entradas em horários diferenciados para evitar que todas entrem ao mesmo tempo, você tomando cuidado da limpeza dos espaços na escola, tendo a garrafinha de água própria, o uso do álcool em gel, não compartilhando o lápis e tal, apesar eu sim, acho uma bobagem absoluta, porque quando a criança está jogando bola com outra, ela está compartilhando a bola, segurando, e, enfim, não é isto que fará a contaminação. Não é verdadeiro que a gente coloca em risco professores e alunos. Não é verdadeiro. É claro que aqueles professores que têm aí mais de 60 anos e comorbidades, eles vão, no caso do município e do governo federal, do governo estadual, continuarão remotos até que eles tenham a vacinação. Mas até lá ficarão remotos, com atividades dentro de casa, fazendo, porque eles também não estão recebendo salário para não fazer nada. Então eles vão continuar em casa ajudando na parte do ensino remoto.
Muito bem, estamos conversando.
É muito importante. Então, nós não temos, no retorno, com todos os cuidados, não há nenhum risco. Uma questão que perguntam também, Ingrid, mas por que a gente não espera então a vacina? Ora, no ano passado, quando o mundo inteiro estava voltando, lá no mês de setembro ou outubro, não havia vacina. E eles voltaram. Então, a vacina não pode ser pré-requisito para a retomada de atividades escolares. O motorista de ônibus está trabalhando. A moça que me atende no supermercado está trabalhando. A minha médica que me atende está trabalhando. E não tinha vacina. Portanto, a vacinação acontecerá com as prioridades determinadas pela regulamentação brasileira. Ou seja, primeiro são os mais idosos, aqueles acamados, aqueles que estão em instituições de asilamento ou de longa permanência, são os profissionais de frente, ou seja, a linha de frente de combate à Covid-19 e vacinação. Sim. Aqueles profissionais da área de saúde com mais de 60 anos e na terceira fase, as comorbidades, as pessoas com comorbidades, inclusive professores, hipertensos, diabéticos. Então, esses todos que estão nas comorbidades, que são definidas na regulamentação, estarão também se vacinando na terceira fase. E na quarta fase, os professores e os profissionais da educação entrarão, assim como segurança, né, os profissionais da segurança, sim, sim, entrarão na vacinação na quarta fase.
Pois é, aí é que está a parte polêmica, que muito professor já queria estar logo no início como prioridade, professores e professoras. Mas, de qualquer forma, a gente está falando da volta às aulas, o tempo aqui já acabou, daqui a pouco eu tenho que ouvir também o sanitarista Oscar Berro, que vai falar também algumas novidades sobre as vacinas. 4 da madrugada, já tem um amigão, Mário Belisário.
Oba, maravilha!
É verdade.
Beijo nele!
Isso, agradecendo Ingrid Michele por estar participando desse conversa com o professor Caô.
Eu que agradeço, muito obrigada a você, a essa casa aqui maravilhosa que é a Rádio Tupi, pela oportunidade, e agradeço também ao Caô, que sempre está dando uma aula aqui pra gente. Um beijo, Caô.
Vem cá aí, pra fechar. Beijo, então, querido, hoje, escola particular, hoje, segunda-feira, por exemplo, as escolinhas, e depois como é que é? Vem a municipal, fecha falando isso aí pra gente, Caô.
As escolas municipais, elas começam já com as atividades remotas, e no dia 24 com as atividades presenciais. E uma coisa que é muito importante, fiquei muito feliz que o Eduardo Paes e o secretário Renan Ferreirinha apresentaram, que nós começamos com a educação infantil, com a pré-escola. Primeiro e segundo as séries, pré-escola, depois, 2, 3 semanas depois, é presencial para o primeiro grupo de creche e vai ampliando. Depois, mais 2, 3 semanas, para o segundo grupo de creche. Então, as mães que precisam retomar a sua atividade profissional, que precisam buscar um emprego, vão voltar a ter a pré-escola, a creche, onde deixar o seu filho.
É o que a gente precisa. Fé em Deus e vamos lá. Vamos com tudo, com todos os cuidados, mas... Uma boa semana aí, professor Caô, membro do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio de Janeiro. Até a próxima.
Um abraço, querido. Conte sempre comigo.
Estamos
juntos. Beijo, Ingrid.
Beijo. Quem tá no Rio...